Notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
É necessário recuar até 29 de maio para verificar um dia sem infecções Covid-19 no Médio Tejo. Assim aconteceu nesta segunda-feira, conforme a indicação da Unidade de Saúde Pública, numa notícia positiva e encorajadora e que demonstra que nesta fase o pior já passou. Desde a chegada da pandemia à região, já se contabilizam 15.375 contágios, dos quais 155 estão ativos. O número de altas continua cifrado em 14.822, assim como não houve alteração nas mortes associadas à doença, 398. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 42, seguindo Torres Novas com 41 e Entroncamento com 28. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.564 infecções, 3.436 recuperações, 86 óbitos, 42 infecções ativas. Tomar, 2.862 casos, com 2.781 recuperados, 58 óbitos, 23 infecções ativas. Torres Novas, 2.415 casos, 2.308 recuperações, 66 mortes, 41 infecções ativas. Abrantes, 1.865 infectados, 1.778 estão curados, 71 mortes, 26 infecções ativas. Entroncamento, 1.438 infecções, 1.387 recuperações, 23 mortes, 28 infecções ativas. Alcanena, 1.235 casos, 1.194 recuperações, 41 vítimas mortais, não têm infecções em curso. Ferreira do Zêzere, 682 casos, 661 dos quais recuperados, 18 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Mação, 508 infecções, 489 recuperados, 17 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 325 casos, 316 dos quais dados como curados, 9 mortes, não têm infecções em curso. Constância, 259 infecções, 255 das quais recuperadas, 4 mortes, não têm infecções ativas. E Sardual, com 222 casos, 217 recuperados, 5 óbitos, não têm infecções ativas. Algumas crianças chamadas para a segunda dose da vacinação contra a Covid-19 têm batido com o nariz na porta do centro de vacinação de Tomar, neste caso no posto que deveria estar a funcionar no pavilhão municipal, isto depois de desativada a estrutura que funcionou durante os últimos meses no pavilhão já como raton. Com efeito, ao contrário do que estava definido, o novo posto, situado no primeiro piso do pavilhão municipal, não está ao serviço. Situação que tem provocado enormes transtornos a quem é convocado, em particular às crianças de 12 anos. No portão de acesso às escadarias está efetivamente um aviso que apenas diz abre brevemente, texto que tem associado um contacto telefónico. A ERP tentou mais esclarecimentos junto desse mesmo número, mas nas tentativas efetuadas ninguém respondeu do outro lado da linha. Ou seja, as pessoas que têm vacinações marcadas são agora obrigadas a deslocar-se até Orém ou Torres Novas, sendo que só têm essa informação quando se deparam com a porta fechada. Assim aconteceu com o neto de Luísa Martins, uma das famílias lesadas com esta situação. Em declarações à ERTE, ficou o seu testemunho.
Então o que aconteceu é que eu recebi duas mensagens de Covid para ir ao pavilhão municipal de Tomar com o meu neto, levar a vacina do Covid, onde chega ao pavilhão municipal de Tomar e que está encerrado, não há vacinação. Onde, de seguida, dirigi-me para Torres Novas, para a criança ser vacinada no dia 4, que é a data que teria que ser vacinada. Não há indicação nenhuma que o posto está fechado. Entretanto, telefonei para o posto médico de Marmoais, onde estive a falar com o diretor, e onde eu expliquei-lhe o meu caso, da criança, e onde ele me disse, para eu me dirigir aos postos mais perto, Orém, Fátima, onde eu lhe respondi que tinha Torres Novas, que era onde eu tinha já ido levar a vacina com o meu neto, que já estava vacinado, e onde me disseram que a criança tinha que ser vacinada neste dia, não ao fim de 8 dias da data marcada.
Altura agora de avançarmos para um direto a ERTE. Está em Lisboa a acompanhar o Sporting Clube de Tomar na deslocação ao reduto do Sporting Clube de Portugal, pavilhão João Rocha, jogo a contar para a quarta jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Precisamente, o Sporting de Tomar está empatado com o Sporting na vice-liderança da tabela classificativa. As duas equipas ainda invictas. É assim um duro teste, quer para os Leões Navantinos, quer para os Leões Lisboetas, e precisamente tal como tinha sublinhado a ERTE Sports está em Lisboa com o repórter Rui Bugalhão, que nesta altura, e vamos desde já para não perder mais tempo, que nesta altura já estará junto do jogador Caio.
Muito boa tarde, Caio. Hoje vamos para a quarta jornada. O Sporting Tomar, depois do empate, vem de duas vitórias. Um jogo muito especial hoje aqui em Lisboa, no pavilhão João Rocha, com o Sporting Clube Portugal.
Sim, é um jogo com características diferentes, porque pronto, pessoalmente vou enfrentar a minha equipa em Portugal, num pavilhão onde tenho boas recordações e hoje espero, de acordo com aquilo que disse, como vimos de uma fase boa onde conseguimos duas vitórias, espero hoje também ser feliz e conseguir mais uma alegria naquele pavilhão.
Diz uma coisa, Caio, agora em direto para a nossa rádio. No sábado, salientámos isso, foi talvez a tua melhor prestação. Sentes-te mais à vontade, sentes-te já inserido no grupo, e também está a ser valorizado e ser mais fácil para que a tua qualidade venha ao de cima?
Sim, em termos do grupo, sinto-me muito bem desde o início. Fui recebido por todos da melhor forma. Agora, logicamente que em termos técnicos e táticos e físicos, se calhar ainda não estamos na nossa melhor fase. Eu pessoalmente venho-me sentindo cada vez melhor, cada vez mais entrosado, e acho que com o tempo temos todas as condições para melhorarmos, quer em termos pessoais, quer em termos coletivos, e é para isso que todos os dias treinamos e para chegar ao fim de semana e cada um poder dar a sua prestação da melhor forma possível.
Tal como começámos, é um jogo que vai mexer contigo. Achas que o Sporting Tomar neste momento tem condições para tirar pontos ao Sporting Clube Portugal?
É assim, cada jogo tem a sua história, não é? Como se costuma dizer, e não é impossível. Agora, logicamente, as probabilidades não jogam a nosso favor, porque o Sporting é bicampeão europeu, é campeão nacional em título, joga em casa, tem uma grande equipa, uma equipa que já se conhece há vários anos. Mas nós temos as nossas armas, temos as nossas ambições também de fazer um bom resultado e temos condições, ainda que, como eu disse, as probabilidades não joguem a nosso favor, mas dentro de campo são 50 minutos e são 5 contra 5 e tudo pode acontecer. Nós vimos para fazer o nosso melhor e que o nosso melhor se traduza na conquista de pontos, que é aquilo que mais ambicionamos.
Ok, Caio, muito obrigado. O técnico da equipa do Sporting de Tomar também para fazer uma antevisão à partida de mais daqui a pouco com o Sporting Clube de Portugal.
É hoje que nós desconfiamos que podemos fazer isso, tanto tal e qual como nos outros confrontos que já tivemos com o Sporting. Nós respeitamos, neste caso, o Sporting porque é uma equipa do nosso campeonato e merece todo o respeito, e pelo palmarés que tem e pelo aquilo que é o clube em si a nível mundial, não é? Mas isso tudo são tudo coisas que nós temos que deixar de lado e temos que olhar um pouco para nós, para a nossa ambição, para aquilo que nós queremos, para aquilo que é um processo, neste caso, que a equipa vai querendo evoluir e que é um jogo que, no fundo, nós há um mês atrás já disputámos alguns jogos destes, até porque jogámos com o Sporting também na Elite Cup há coisa de um mês. Penso que o jogo hoje será um jogo diferente, é na casa deles. E isto é logicamente o favoritismo, a gente não tem problema nenhum em assumir que está do lado deles, não tem problema nenhum nisso, mas acima de tudo temos que os contrariar, temos que acreditar em nós, ser ambiciosos e desconfiar segundo a segundo que podemos tomar a casa de assalto, e a gente vem sempre com essa perspectiva de assaltar a casa aos outros e levar os 3 pontos para tomar.
Ok, Nuno, muito obrigado e boa sorte. Até já.
Obrigado então, Rui Bugalhão, com estas entrevistas a Caio e Nuno Lopes do Sporting de Tomar, que às 15 horas irá então defrontar o Sporting Clube de Portugal. Já sabe, jogo que terá relato na ERT. O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 54 anos pelo crime de violência doméstica no Conselho das Caldas da Rainha. Na sequência de diligências de investigação, apurou-se que o suspeito infligiu maus-tratos físicos, verbais, psicológicos e ameaças de morte, com recurso à arma de fogo e uma faca de cozinha. à sua companheira de 49 anos de idade. Durante a relação de 5 anos, o agressor controlava a vítima, limitando a sua vida social e familiar, impedindo-a de utilizar telemóvel e redes sociais, limitando a sua liberdade e autodeterminação. A situação terá piorado quando, há 6 meses, terminaram a sua relação, sendo que o detido, através de mensagens, intimidava e ameaçava a vítima de morte, na tentativa de a coagir a reatarem a relação. No decorrer das diligências, foi dado cumprimento a um mandado de busca domiciliária e outro mandado de busca em veículo, tendo sido apreendidas 3 espingardas caçadeiras, respectivas licenças e manifestos, sendo ainda apreendida uma pistola de calibre 6,35 milímetros que o arguido detinha de forma ilegal. O detido, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Porto de Mós, ficou sujeito à proibição de contactos com a vítima por qualquer meio controlado por pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública já fez saber qual o mapa de fiscalizações a realizar durante este mês de outubro. Neste caso específico, tendo em consideração o controle do excesso de velocidade, operação onde haverá recurso ao radar. Em Tomar, por exemplo, a PSP irá estar na Estrada Nacional 110, Carvalhos de Figueiredo, no dia 22, a partir das 8 da manhã. Pelo Médio Tejo, por sua vez, essa fiscalização irá decorrer na Avenida de Aljo Barrota, em Abrantes, no dia 12, também pelas 8 horas. No mesmo horário, nota para a presença do radar na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Orém, neste caso no dia 15, ainda pelas 8 da manhã. Neste mapa consta também uma operação no entroncamento na Rua Doutor Francisco Sá Carneiro. Será no dia 26, pelas 9 horas.
Rádio R, informação.
A revisão do atual plano de ordenamento da Albufeira de Castelo de Bodes esteve em foco naquela que foi a última reunião deste mandato da Câmara de Tomar. Considerado por muitos, incluindo os autarcas da região, como uma oportunidade para o interior, a revisão do plano pode ter um efeito contrário ao pretendido e condenar o desenvolvimento e aproveitamento económico de todos os municípios abrangidos pela Albufeira. O processo de revisão, iniciado há já largos anos, prossegue, sendo que publicamente pouco ou nada se sabe sobre a revisão do documento. Questionada sobre o assunto pelo Partido Social Democrata, a Presidente Anabela Freitas fez um ponto de situação em relação a este processo.
Revisão do Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode. A entidade responsável pela mesma é a Agência Portuguesa do Ambiente, que contratou a Quaterner, uma empresa externa. Essa empresa contratada reuniu já três, quatro anos, reuniu quer com a Câmara, quer com as comunidades intermunicipais, quer com a comunidade intermunicipal, quer com os municípios abrangidos pela Albufeira de Castelo de Bode, quer com os presidentes de junta e deslocou-se ao território. Entretanto, a empresa apresentou já este ano à Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, a informação que estou a dar vem via Agência Portuguesa do Ambiente, que é a entidade responsável pela revisão do plano de ordenamento da Albufeira, apresentou uma pré-proposta. Pré-proposta é essa que a APA não aceitou e enviou para trás. Neste momento não foi enviado ainda a nenhum município qual é a pré-proposta ou uma proposta de discussão inicial. E, portanto, aguardamos que a empresa contratada faça as alterações solicitadas pela APA para depois vir para os municípios para poder ser discutido.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara do Tomar, reforçou a ideia de não avançar para a abertura de uma loja do cidadão, justificando este entendimento devido à existência de todos os serviços que, por norma, fazem parte da referida estrutura. Por ocasião da última reunião de Câmara deste mandato, depois de questionada pelo vereador Luís Ramos, do PSD, a autarca referiu que uma eventual abertura de uma loja do cidadão na cidade poderia resultar no esvaziamento dos serviços existentes.
Já não é a primeira vez que existe financiamento para a abertura de lojas de cidadão no concelho. Foi sempre nosso entendimento de não abrir uma loja de cidadão no concelho. Porquê? Porque Tomar é um dos concelhos que tem todos os serviços, se bem que fora do mesmo espaço, portanto em espaços diferentes, tem todos os serviços que estão integrados numa loja de cidadão. E, portanto, aquilo que entendemos é que, caso abramos uma loja de cidadão, possa levar ao esvaziamento de alguns dos serviços existentes. Porque numa loja de cidadão, por exemplo, basta estar 3 ou 4 pessoas por cada balcão de atendimento. E, portanto, aqui queremos manter os serviços. E isso já vem desde o nosso primeiro mandato. Qual é a nossa política? É não abrir então a loja de cidadão na cidade, mas sim tentar dar uma cobertura com espaços de cidadão em todas as freguesias. E, portanto, também tínhamos conhecimento, aliás, esta questão da loja de cidadão até vem no âmbito do programa de recuperação e resiliência e, portanto, nós não vamos concorrer a esse aviso de candidatura.
Os dados são do Sistema Nacional de Avaliação em Saúde, estrutura que avalia a qualidade global dos estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, desenvolvido pela Entidade Reguladora da Saúde. Os três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas, não cumprem com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos, de acordo com a informação fornecida no que diz respeito à segurança do doente, sendo que ao nível da excelência clínica, o Sistema Nacional de Avaliações em Saúde coloca os referidos hospitais numa posição intermédia, nível de qualidade 2. Tomar, por exemplo, só foi avaliado em 2 de 16 áreas possíveis, aquelas que têm efetivamente disponíveis, caso da cirurgia de ambulatório e ainda da cirurgia geral. Em Abrantes, por sua vez, essa avaliação estendeu-se a 8 das mesmas 16 freguesias, enquanto que em Torres Novas só se julgou a qualidade da pediatria. Nenhuma das valências mereceu assim nota máxima. A exceção a este conjunto de avaliações medianas centra-se no conforto de instalações, onde Tomar e Torres Novas mereceram nota máxima, enquanto Abrantes, que concentra a globalidade dos serviços do Médio Tejo, não cumpre com todos os parâmetros de qualidade mínimos exigidos. Constância, Ferreira do Zêzere e Vila Nova da Barquinha são os únicos concelhos do Médio Tejo com água da torneira 100% segura, numa avaliação feita pela entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, sendo que está em causa um relatório referente a 2020. Esta avaliação, refira-se, é feita na sequência de análises realizadas e de cumprimento dos valores paramétricos por cada tipo de controlo. Para além dos três citados territórios, seguem-se Abrantes, Alcanena e Orém, com uma avaliação de 99,87%, enquanto que a água da torneira em Tomar tem uma segurança na ordem dos 99,70%. Torres Novas, 99,70%, Entrocamento, 99,53%, Vila de Rei, 99,50% e Sardual, com 99,34%, são os outros concelhos da região que têm qualidade acima da média nacional, fixada em 98,85%. Sertã, 98,84% e Mação, 96,90%, são os territórios do Médio Tejo que estão abaixo desse intervalo, em especial devido a controlos de rotina com avaliações mais baixas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluído este espaço de notícias. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.